aí, galera! Aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiz Alegres e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai bater aquele papo do café. E pra me acompanhar nesse papo, tá aqui a Mi. E aí, Mi?
Oi, oi, pessoal! Eu sou a Milene e bora fazer esse papo aí do café e ver as últimas notícias.
Aqui, falando sobre uma notícia bem tensa. Saiu hoje que apenas 40% das empresas reconhecem estar paradas para LGPD. Esse é o título da notícia, hein? E aí, lendo sobre ela, e foi um ponto também que me interessou bastante, muito porque eu fiz engenharia da computação e hoje eu estudo segurança da informação. Então, é um tema que me agrada muito saber, né? Mas pra quem não sabe o que LGPD significa, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um direito garantido de proteção e privacidade dos nossos dados. Isso em todo o território nacional. E aí, contextualizando mais com um exemplo, em uma situação hipotética, ao publicar um dado de um terceiro sem a permissão da pessoa, isso você está infringindo o LGPD. Se solicitarem dados para vocês, dados pessoais, sem nenhuma clareza ou objetivo do que para que esses dados vão ser usados. E isso também é uma infração da LGPD. Aí, dando mais um pouquinho de contexto, essa lei entrou em vigor domingo. Na verdade, é o primeiro dia que a aplicação de multas tá rolando para as empresas que não estão preparadas para essa norma, porque essa lei já foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020, né? Foi o ano passado. O governo deu uma gordurinha aí para as empresas se ajustarem, e aí o prazo foi de 18 meses. E aí, a partir de domingo, dia 1º, entrou em vigor você aplicar as multas, né?
E aí é muito doido. Essas multas são de 50 milhões, né, Ari?
Puts,
se não me engano, até 50 milhões.
É, eu acho que até 50 milhões. Acho que depende muito do porte da empresa, eu acho que também da quantidade de informações. Acho que tem vários fatores aí, mas pra dentro do quanto vai causar esse valor de multa, né? Mas é muito louco, porque nessa matéria fala de uma pesquisa que foi feita pela FDC, que é a Fundação Dom Cabral, que eles fizeram uma entrevista com 207 organizações. 40% não estavam preparadas. Assim, 207, 40% não estavam preparadas pra LGPD. Isso é um tanto quanto assustador, né?
E eu achei 40% bastante, viu, Ali? Eu fiquei surpreendida até, porque o grande desafio dessas empresas, né, é se adequar às diretrizes e normas da lei, né? Não sei a fundo, mas eu imagino que esse não deve ser um problema de pequenas e médias empresas só, né? Deve ser até para empresas maiores, esse controle aí, né? Até, inclusive, que você falou do consentimento do dado e até deixar o dado anônimo deve ser um problema para todas as empresas, né? Então, acho que todas elas vão ter que se adequar. Até um exemplo, né? Por exemplo, aquela farmácia que a gente vai e que geralmente eles pediam um CPF, sabe? Tem algumas aí que estavam até pedindo biometria. Nesse caso aí, tanto a biometria quanto o CPF são dados pessoais, né? Então, desde a coleta até o tratamento desses dados, o que a empresa vai fazer com esse dado é total consentimento do dono desse dado, né? Do portador dele. Então, o que a empresa vai fazer ou deixar de fazer com esse dado depende de total autorização nossa, né? Isso aí, qualquer coisinha, 50 milhões na nossa mão.
Já pensou? Pô, mas agora uma curiosidade. A gente, quando eu falo a gente, o meu time, que é a parte de pagamentos, a gente não precisou fazer ajustes para LGPD, muito porque a gente já tinha todo um cuidado, né, com essas questões das informações, por se tratar de um produto de pagamentos e tal. Então tem toda uma criticidade, tem todo um trabalho mais pesado para essa questão de dados, informações e tal. Mas e para sua área, como foi isso daí? Rolou, tipo, alguma coisa relacionada à LGPD? Precisaram fazer alguma coisa? Como foi?
Então, para minha área aqui, né, a gente trabalha com obrigações legais e fiscais, né? Então a gente tem acesso a cadastros, né? Cadastros de pessoas físicas e jurídicas. A gente teve que focar na criptografia desses dados, não deixar esses dados expostos, né? Inclusive para funcionários do próprio magazine, entendeu? Então, assim, qualquer cliente, você que tá ouvindo aí é nosso cliente, você é só um ID pra gente. E a gente não sabe o seu nome, seu CPF, é realmente só um identificador. Esse foi o nosso principal trabalho, cuidar desses cadastros, entendeu? Que antes a gente tinha todo cuidado, né? Mas eram abertos. A gente poderia visualizá-los, né? Pelo menos, um mínimo. Agora, nem isso a gente pode, né? A gente se adequou pra limitar a esse ponto. Essa foi a maior mudança que a gente teve.
Interessante. E é bom, né?
É bom pensando como cliente, né? Que a gente também é cliente.
Sim.
Isso é muito bom, né?
Mas e aí, o que, que você trouxe aí, Mi?
Bom, bora pra outra. Eu vi uma notícia aqui que eu achei muito interessante. Inclusive, eu trouxe essa notícia em outro papo de café, que é falando sobre bug bounties, né? Não sei se todo mundo conhece, mas são recompensas pra caçadores de bugs. Então, assim, esse mercado, na época, já tava super aquecido. Mas agora ainda cresceu mais ainda. Tem empresa aí pagando até 31 mil dólares pra quem achar uma falha no sistema. Isso, com certeza, aí é pra incentivar a galera, né, a procurar por mais falhas. E pra você ter uma ideia, Ari, eu descobri que aqui no Brasil tem uma escola pra te ensinar a ser um bug hunter, um caçador de bugs. E o objetivo, né, dessas escolas barra empresas é o quê? É ensinar, né, o programador a identificar essas falhas e fazer um match aí entre eles e as empresas. Então, assim, você que tá ouvindo, você tá disposto aí a ganhar aí alguns milhares de dólares achando por bugs, tem até uma escola pra isso. Se você achar alguma vulnerabilidade no sistema também, né? Pode ser que você não ache. E eu acho isso muito legal porque incentiva a galera a estudar mais, né? Ajuda as empresas a sanarem esses problemas de sistema, né? Acho muito da hora.
Além de da hora, é muito louco também porque antigamente, eu lembro que tinham vários casos, assim, de tipo, ah, jovem descobre tal vulnerabilidade em tal site e tal empresa de site contrata ele, sabe?
Não, isso é muito legal.
Eu lembro que tinha bastante disso daí, velho. Que era tipo assim, mano, esse cara é bom. Se ele entrou no meu site, o bichão é bom. Então, traz ele pra dentro de casa.
É, eu já vi o Google fazendo isso.
Sim, verdade.
Eu vi aqui nessa própria notícia, falando de um adolescente chamado Andrés Alonso, de 15 anos, que, se não me engano, acho que foi em 2019, 2020, ele descobriu uma brecha no Instagram e ganhou 25 mil dólares com isso. Então, assim, ó, pensa.
Mano.
Menino de 15 anos.
Eu com 15 anos, eu nunca ia pensar em toda essa grana.
Pensar a grana, eu acho que até pensava. O problema é achar um bug igual ele achou. Eu acho que eu não achava.
É, isso é verdade. Faz sentido, faz sentido.
É, e, inclusive, ele é um dos fundadores dessa plataforma que auxilia aí o pessoal a estudar, né? Pra ser um bug hunter, entendeu? Isso é muito legal.
Oh, da hora. E assim, descolar esses bugs não é uma coisa fácil, né? E tem um outro ponto. Deve ser muito cansativo esse trabalho também, hein? Imagina o estresse.
Ah, com certeza, né? Mas pensando assim, eu acabei de ter uma ideia, né? E se a gente fizer o próprio bug, vamos supor que a gente é desenvolvedor de tal empresa que tá dando essas recompensas, a gente faz o bug, a gente já sabe a solução do bug, deixa ele bem oculto e vai lá e resolve o bug.
Caraca.
A gente faz um loop aí, ó. Um loop infinito.
Ultrapassando assim mesmo.
Que horror. Não, gente, não façam isso, tá? Essa foi uma ideia ruim.
Não sigam a mim, não sigam a mim.
E aí, Ari, tem mais notícia pra gente?
Tenho mais uma aqui, que eu achei bem interessante. O título da matéria é: nova técnica consegue transformar registros de raio-x em imagens 3D. Muito louco, né? O Laboratório Nacional de Argonne, que é um dos mais antigos laboratórios de pesquisa científica do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Essa eu tive que colar, porque eu não ia conseguir decorar isso, não. É um instituto bem antigão e super bem reconhecido. Ele desenvolveu uma técnica que é capaz de transformar dados de raio-x em imagens 3D de pessoas. Pasme! Isso é feito graças a uma estrutura computacional chamada Advanced Photon Source, ou APS, né? Que é uma máquina capaz de processar visualizações tridimensionais muito mais rápido que um computador tradicional. É considerada uma das máquinas mais complexas do mundo também. Quando a gente fala de tecnologia, no caso, né? Sinceramente, eu nem imagino como ela deve ser, viu? Pra você ter noção. E aí, um dos cientistas... Não, se liga na frase do cientista, que é um cientista computacional do projeto, né? Ele fala: para fazer uso total do que o APS será capaz, temos que reinventar a análise de dados.
Eu não consegui visualizar ainda a aplicação dessa tecnologia.
Vixe.
Você consegue ver algum exemplo aí?
Então, é que a ideia dessa aplicação, né, dessa máquina, e a aplicação que ela vai ser usada, é para detectar doenças em órgãos muito além do esqueleto, né? A intenção que eles têm disso pro futuro, né? Mas, meu, é um caminho ainda muito longo, né? E essa máquina, ela é bem complexa, né, em como ela trabalha. Ela usa Deep Learning também pra modelar algumas abstrações.
Então, é tipo assim, eu vou poder fazer um raio-x e ele vai ver se eu tô com problema no rim, por exemplo.
Isso.
E não só no meu osso.
Isso. E aí pensa que é como se você, através desse raio-x, ele modelasse, tipo, ele fizesse um desenho. Você já mexeu naquele software pra impressão 3D? É como se fosse isso. Tipo, como se você, através do raio-x, raio-x, você configurasse toda uma estrutura humana e ali ele consegue ter todas as informações.
Nossa,
e aí você
fantástico.
Conseguiria ter, tipo, isso tridimensional, né?
Fantástico, muito então, legal mesmo.
E o mais louco disso é que o estudo foi publicado, né? E aí ele fala que o estudo teve o apoio da NVIDIA. E a NVIDIA forneceu CPUs A100 e placas RTX 8000.
Nossa.
Mano, essas placas são caras pra caramba. Nem falaram a quantidade que foram usadas, né? Não dá nem pra saber o quanto esse projeto custou, mas eu imagino que não foi barato, não.
Não, mas...
E ele tem uma complexidade de código também muito grande, né?
Fantástico. Nossa,
muito demais.
Legal. Imagina isso, como que vai ajudar na medicina. Por exemplo, você levou um tiro, vai conseguir tirar um raio-x e ver exatamente onde está o tiro e qual o impacto de tirar ele de lá. Nossa, muito legal.
Sim, isso deve ser bem mais interessante mesmo, assim, de trabalhar. Hoje a medicina, ela já tem, né, ferramentas que auxiliam nisso, mas eu entendo que a evolução dessa técnica deva ser para otimizar muito outros processos, né? Assim, falando de tecnologia, esse PC, mano, deve ser uma máquina incrível, assim, sensacional. Não, certeza.
E outra, se fazer essa renderização em tempo, digamos assim, bom, né? Que não demore muito. Isso vai ser muito top.
Como eles trabalham com muitos dados, imagina, velho. Só a frase do cientista lá da computação que falou sobre que é reinventar a análise de dados pra usar a capacidade toda da máquina.
Isso é legal, né, Ari, da gente ver como que a gente consegue aplicar tecnologia em tudo, né? Tipo assim, em tudo mesmo. Nossa, isso é muito massa. Então, ó, você que tá ouvindo aí, continue estudando programação, que você vai ter trabalho.
Pra caramba.
Aí, ó.
Em todos os
áreas. Áreas.
A tecnologia tá em todo lugar, né?
É uma, por exemplo, um médico que conhecer aí de tecnologia, que saber programar, ele vai poder pensar em soluções. Até uma frase que o Fatala fala, né? Que o próximo analfabeto aí da próxima geração é quem não souber programar, né? Então, assim, é uma coisa real, né? Tipo, todo mundo que souber aí o mínimo de programação vai conseguir ajudar aí bastante coisa, né?
Total. É bem isso mesmo. Mas e aí, Mi? O que mais você trouxe pra gente?
Uma coisa que eu achei interessante, que já existe alguns aplicativos, mas que agora vai ser novo, né, pro WhatsApp. E é o quê? Sabe aquelas mídias que a gente consegue enviar no Instagram e elas somem depois da primeira visualização? O efeito, se não me engano, é bomba. Bom, isso vai ter agora no WhatsApp também, a partir dessa semana, né?
Teve um aplicativo que inventou essas coisas do Snapchat, que inclusive o Facebook tentou comprar, o dono lá não quis vender. E aí o tio Marquito pegou e falou, né?
Tá.
Vocês não vão vender? Então eu vou fazer o meu.
É.
Fez a empresa despencar de milhões em valor de mercado pra... Nem é quase usada hoje, né?
Não, exatamente.
Pelo menos eu não ouço falar, mas eu também não sou muito público-alvo, né? Mas
isso.
Foi Snapchat que começou.
Deve bater um arrependimento, né?
Nossa, certeza, certeza.
Deve ser bem bad isso aí. Bom, essa atualização, né, do WhatsApp tá pra chegar aí pra todo mundo essa semana e eu ainda não recebi, mas parece que vai ser bem fácil de usar, vai ser bem intuitivo. Parece que é só clicar no ícone que vai ficar do lado da mídia e já era. Depois que o destinatário, né, pra quem você enviou, visualizar uma vez, ela vai sumir. Isso é bom. Eu não sei em questão de print se a pessoa...
Eu ia perguntar isso. E aí? Como fica essa rastreabilidade aí?
Exatamente. Eu não sei como é que vai funcionar isso, mas Eu também não vi aqui na notícia, não tem dado sobre, mas logo, logo todo mundo vai poder testar isso. E legal que o WhatsApp tá fazendo bastante atualização, né? Agora também que o WhatsApp é Facebook, Instagram também é, né? Mais ou menos eles estão parecidos, né, nas funcionalidades, assim, então acho que cada vez mais...
Tipo, no fim, todos os produtos do Facebook são redes sociais, né? E aí ele unifica com as features que eles vão lançando.
Eu não sei
o quanto isso é bom ou ruim. Eu, por exemplo, nem uso aquele storyzinho, sabe, do WhatsApp. Sabe, eu nem uso, nem vejo, mano.
Eu também não. Tem gente que usa bastante.
Zoado. Não, tem gente que usa, mas, mano...
Mas, assim, eu tô percebendo ultimamente é que até, assim, a parte visual do Facebook e do Instagram estão ficando parecidos, sabe? Tipo, o message com o chat, né? O direct do Instagram estão, assim, a mesma coisa, praticamente.
É verdade. E eles até se integraram, né?
Então,
se eu não me engano, tem alguma coisa, assim, que eles estão fazendo.
O que o
tio Marquito tá fazendo com... Instagram, eu não sei se é um futuro que eu queira muito, né? Porque como ele tá fazendo pra ser uma vitrine de lojas, né?
Uhum.
Eles vão focar agora mais em vídeos, muito trazendo a pegada do TikTok e tal. Eles vão meio que pouco a abstrair mais a parte de fotos e tudo mais. Então, começa a ser uma ferramenta que não vejo o futuro de não me interessar. Que nem, por exemplo, o Facebook. É uma época que eu quase não uso, de verdade.
Eu
uso bem pouco, assim. Eu até tenho, vejo muito pouco, vejo mais pra de alguma coisa que eu quero ler ou pesquisar, sabe? Principalmente na parte de fotografia. E do jeito que o Instagram eu vejo caminhando, é meio que caminho que eu vou seguir também.
E tem uma coisa interessante, eu não sei se você já percebeu, Ari, ou quem tá ouvindo aí já percebeu. Quando eu tinha Facebook, se eu adicionasse algum amigo no WhatsApp, começasse a falar com essa pessoa, de repente ela aparecia pra mim no Facebook. E eles falam, né, que são plataformas distintas.
Olha, é LGPD aí.
Exatamente, gente. E que tem a sua criptografia, né? Mas assim, não é possível, era muita coincidência, sabe? Não sei se isso mudou, porque eu nem tenho Facebook mais. Mas era curioso, toda vez que eu adicionava, assim, imediatamente a pessoa já aparecia pra mim. Estranho, né?
Provavelmente deve acontecer, eu acho que eu nunca percebi isso não. Deve acontecer, e digo isso muito pela situação do Instagram. Porque o Instagram hoje é a ferramenta que, junto com o Twitter, são os dois apps que eu mais uso, assim, de rede social. E o Instagram, ele manda muita gente que eu tenho no Facebook pra eu adicionar no Instagram, sabe?
Uhum.
Aí eu fico, mano, cara, se eu tenho adicionado no Facebook, não significa que eu quero adicionar também no Instagram. Tipo, deixa aqui meus contatinhos que já estão aqui, saca? Deixa já, tá de boa.
Mas os dois, eu consigo enxergar que são, assim, altamente ligados. Vocês têm uma API muito forte, porque, assim, você consegue até compartilhar stories, né? Você compartilha até postagem direto no Instagram ou Facebook, né? Os dois, dá pra ver, assim, é bem notório esse negócio entre os dois. Mas tem várias plataformas aí que atualmente estão concorrendo com o Instagram, né? O próprio YouTube lançou aquele Shorts. Não sei se você viu. Shorts é um stories do YouTube. Aí, gente, quebra mais uma notícia. E eu tava vendo que a galera que tem canal no YouTube pode ganhar até 50 mil reais só com shorts. Eles monetizam. Pra mim, eles seriam só, assim, pra chamar atenção, né? Pra chamar atenção pro canal. E não, eles monetizam também. Isso é interessante.
Caraca! É. Vou fazer um canal. Nossa, não é canal de dente, gente. É um canal no YouTube. Nossa, que piada tosca. Parei, desculpa. Ah, inclusive esses vídeos que você não precisa mais deitar o celular, não é? Que você clica, ele já, tipo, expande já com ele em pé mesmo, né?
Ah, é. Eu já vi isso também. Mas eu não sei se eu vi isso no YouTube especificamente.
Eu acho que eu tinha visto em alguma matéria falando sobre isso, se eu não me engano. Mas eu acabei nem testando, assim. Quando eu vou ver vídeo, eu já deito o celular, sabe? Pra ver. Nem espero abrir pra ver como ele vai abrir, nem nada.
Ai, nossa, eu já me sinto muito, muito millennial falando assim, que nem vídeo eu tenho paciência pra assistir, sabe? Ai, passa.
Olô!
Depende do vídeo, é claro, né? Mas assim, se for um stories muito longo, eu já. Não, para.
Aquela galera que tem, tipo, meio centímetro, assim, nem milímetro,
é,
né? De
não,
stories,
exatamente.
Assim, que é vários, assim.
Não sei como consegue, né? Faz isso o dia todo, fica, tem 50.
Mano, eu posto dois no máximo. Se você curtiu o episódio, compartilha. Estamos no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Até o próximo episódio, pessoal!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.